DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, iniciou hoje uma visita à Angola. O analista Rui Verde diz que o país precisa de investimento e não de austeridade.
E mais austeridade não é o que Angola precisa neste momento. Angola necessita de crescimento, de investimento em infraestruturas, em saúde, em educação. Portanto, esta ajuda do FMI tem que ser muito bem calibrada.
Em Moçambique, o MDM quer o fim do mandato de dois deputados que abandonaram o partido e se filiaram na Renamo. Ouçamos o porta-voz do MDM, Sandy Carmona.
O que se conhece, pelo todos os fatos, os dois já pertencem à Renamo. Naturalmente que eles não vão poder comungar com um outro partido, nesse caso com o MDM. Eles já têm outra ideologia.
O Togo vai hoje a votos, mas ameaças a circular no WhatsApp estão a causar instabilidade social no país. Vamos saber porquê mais à frente, na emissão desta quinta-feira, 20 de dezembro. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, chega hoje a Luanda para uma visita de dois dias. A deslocação da chefe do FMI a Angola acontece no âmbito das negociações em torno de um empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares. A DW falou com o analista Rui Verde sobre os desafios da visita de Christine Lagarde.
Esta intervenção, digamos assim, este apoio do FMI à Angola tem uma vertente política e uma vertente económica. Aí a visita de Cristiano Lagarde situa-se mais na vertente política, que é dizer ao mundo, sobretudo ao mundo ocidental, que Angola está de volta para os negócios e para as finanças internacionais. Como se sabe, no tempo do presidente José Eduardo Santos, havia muita relutância em negociar com o FMI. E agora o presidente João Lourenço está-se a abrir ao FMI e ao mundo ocidental em geral. E, portanto, a visita do Lagarde é um anúncio, é uma espécie de selo de qualidade para as novas políticas angolanas. Nesse aspecto, do ponto de vista político, tem muito importância a visita.
O que esperar da ajuda do FMI nesse sentido?
Do ponto de vista político, o acordo com o FMI é importante porque traz uma mensagem, traz um sinal para os mercados internacionais. Do ponto de vista económico, tem algumas preocupações, porque as políticas do FMI são aquilo que se chama políticas de estabilização, desenhadas para economias maduras e não para economias ainda em crescimento, como é a economia angolana. A economia angolana precisa, sobretudo, de infraestruturas, saúde, educação, capacitação dos recursos humanos. E o que o FMI vem trazer são preocupações com a dívida, com o déficit, com os cortes dos subsídios. E, portanto, podemos ter aqui um problema de foco de política económica. O FMI tem que desenhar, para as características especiais da economia angolana, um programa que não afete as necessidades. Enquanto do ponto de vista político é extremamente positiva o acordo com o FMI, do ponto de vista tecnoeconómico tenho bastantes dúvidas. Veremos.
O senhor menciona que Angola precisa de mais infraestruturas. A ajuda do FMI ela não representa necessariamente investimentos em infraestruturas para o desenvolvimento de Angola?
Não. Os programas do FMI são programas que se chamam tecnicamente de estabilização macroeconómica. Tem a ver com as grandes variáveis, dívidas, déficits, e questões monetárias. Não são programas de investimento. Os programas de investimento vêm sobretudo do Banco Mundial. E é por isso que, a par de um programa do FMI, devia haver um programa do Banco Mundial ou um programa qualquer de investimento em infraestruturas. Porque senão será que é o problema do costume que se coloca com o FMI? É só cortar e isso acaba por afetar a população e, pelo menos a curto prazo, ser bastante prejudicial.
Nesse sentido, o que significa então esta ajuda do FMI para a população? Mais austeridade?
Ora, há esse perigo. Pode significar mais austeridade e mais austeridade não é o que Angola precisa neste momento. Obviamente que precisa de disciplina, precisa de organização, precisa de uma burocracia a funcionar, mas não necessita de austeridade. Angola necessita de crescimento, de investimento em infraestruturas, em saúde, em educação. Portanto, esta ajuda do FMI tem que ser muito bem calibrada e deixe-me usar um plebeísmo para não dar barraca.
O senhor acredita que o combate à corrupção deve ser um requisito para ajudas do FMI?
Muita gente acusa o FMI de ser um instrumento do imperialismo e a questão não é essa. A verdade é que, do ponto de vista técnico, o combate à corrupção é fundamental para haver qualquer ajuda económica. Porque se não sabemos que se há uma ajuda económica, mais de metade do dinheiro vai para os bolsos de determinados dirigentes. Ora, tem que ser assegurado, quando há ajuda económica, que o dinheiro vai para onde é necessário.
Ouviu uma entrevista ao analista Rui Verde, conduzida pela jornalista Tainá Mansani. Sobre este tema, perguntámos no Facebook se os empréstimos internacionais costumam ser bem investidos no seu país. Comigo está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. E no Facebook, onde já colocámos a pergunta antes desta emissão, já recebemos vários comentários. Zito Mosé, que nos escreve a partir de Moçambique, é da opinião que o executivo moçambicano tem aplicado o dinheiro dos empréstimos de uma boa forma em setores primários, tais como a saúde, educação e agricultura. Só os que estragam esses fundos são os gestores que são entregues pelo governo, comenta Zito Mosé, a partir de Nampula. Já Helder Mário comenta que o FMI deve ser igual à Millennium Challenge Account, que monitorava diretamente os seus fundos, comenta Helder Mário.
Obrigado, Guilherme. Daqui a pouco damos de novo a palavra a quem nos ouve. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recebe hoje o primeiro-ministro Aristides Gomes e os representantes dos partidos políticos para decidir uma nova data para as eleições legislativas. Segundo a presidência guineense, José Mário Vaz também vai receber o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu. O pleito estava marcado para 18 de novembro, mas dificuldades no processo eleitoral, incluindo atrasos no início do recenseamento eleitoral, adiaram o escrutínio. A Guiné-Bissau é um país que requer muita atenção no combate ao tráfico de droga. Quem o diz é o diretor do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crime, Yuri Fedotov, interveio ontem por videoconferência na reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque. Segundo o responsável, os países em transição, como a Guiné-Bissau, requerem especial atenção nas reformas políticas no contexto do crime organizado. A exportação petrolífera rendeu à Angola quase 9 mil milhões de euros em receitas fiscais até novembro. Nesse mês, cada barril de crude foi vendido a quase 80 dólares, o valor mais alto dos últimos quatro anos. Novidades também no setor dos diamantes. A empresa pública angolana Sodiam vai construir em 2019 uma fábrica de corte e lapidação em Saurimo, na Lunda Sul. Segundo o administrador executivo, a unidade orçada em 8,7 milhões de euros vai criar postos de trabalho para os mais jovens. Hoje, o Jornal de Angola noticia que os migrantes ilegais repatriados no contexto da Operação Transparência estão a regressar clandestinamente às zonas diamantíferas. As denúncias partem de Sobas de Macuia, em Lucapa, na Lunda Norte. O ministro da Defesa e Ordem Interna de São Tomé e Príncipe diz que as duas tentativas de golpe de Estado denunciadas pelo anterior governo de Patrício Trovoada foram forjadas. Óscar Sousa garantiu durante o debate parlamentar sobre o Estado da Nação que não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado. O governante salienta que o país tem um problema em mãos por causa dos espanhóis que estiveram presos na sequência dos incidentes. Por isso pede uma solução pela via diplomática, judicial ou política.
DW África. Deutsche Welle.
O Movimento Democrático de Moçambique quer o fim do mandato de dois deputados no Parlamento por abandonarem o partido e se filiarem na Renamo, a principal força da oposição. O MDM diz que os deputados já não estão a colaborar com aquela bancada parlamentar. Os visados recusam abandonar o cargo. Cito Lutschek.
Geraldo Carvalho, antigo chefe nacional de mobilização, e Ricardo Tomás, ex-candidato a presidente do município de Tete em 2013 pelo MDM, poderão a qualquer momento perder os seus respectivos lugares no Parlamento moçambicano. A informação foi-nos confirmada pelo porta-voz do MDM e também deputado do Parlamento moçambicano, Sandy Carmona, que associa a destituição dos deputados com a sua já assumida pertença ao principal partido da oposição no país.
É um assunto que ainda está sob gestão da bancada. Ainda não está sob gestão
um partido no geral. O partido confirma-se. A bancada informou o partido que iria mover essa ação. E, apenas o partido autorizou que a bancada agisse em conformidade com as normas da Assembleia da República e as demais normas.
O porta-voz do partido, liderado por Debbie Simango, disse ainda que uma das causas que levou o partido a solicitar a perda de mandato dos dois deputados é o facto dos visados não estarem a colaborar com a sua bancada nos trabalhos parlamentares.
O que se conhece, pelo todos os fatos, os dois já pertencem a Renamo. Naturalmente que eles não vão poder comungar com um outro partido, nesse caso com o MDM. Eles já têm outra ideologia.
A DW sabe que o conflito Carvalho-MDM já se arrasta há muito tempo, mesmo antes da realização das eleições autárquicas, mas agravou-se quando Geraldo de Carvalho quebrou o silêncio e apoiou a campanha eleitoral de Manuel Bissopo na cidade da Beira.
A substituição já é um fato e a bancada já comunicou ao partido em relação à substituição do deputado Geraldo e também a entrada na comissão do deputado Raimundo Pitágoras. É de lei. O MDM não está a fazer nada senão aquilo que está preconizado nas regras de jogo.
Entretanto, os deputados recusam abandonar os seus lugares na Assembleia da República por considerarem que a lei lhes dá ainda o direito de permanecer no exercício da função de deputado. De acordo com Geraldo Carvalho,
o assunto está sendo tratado a nível da Assembleia. Eu deixo que os que querem falar sobre isso falem. Eu sou deputado da Assembleia da República. Mas você ganha mandato de acordo com a vontade de alguém ou perde porque tem que ceder a alguém? Também não. Portanto, eu prefiro não entrar em detalhes e deixar assim como as coisas são.
Geraldo Carvalho fala de perseguição movida pelo Movimento Democrático de Moçambique contra sua pessoa.
Lutero Simango disse numa reunião de bancada que alguém telefonou no dia 5 de outubro, tanto um dia depois de ter sido assassinado Mamudo Morane em Nampula, em que essa pessoa dizia que a pessoa que atirou contra Morane era Geraldo Carvalho. Tenho tudo, tenho que sobra para provar que eu nem estava em Nampula, porque até estava com todo o governo, todas as estruturas na celebração do 4 de outubro na Beira. Então, isso é perseguição política.
A DW tentou falar telefonicamente com o deputado Ricardo Tomás, um dos deputados que também diz ser vítima de ameaças de destituição, mas não aceitou ser entrevistado, alegando que não podia comentar este assunto ao telefone. Citou Lucek, DW, Nampula.
O Togo vai hoje a votos para escolher o próximo parlamento no país, mas um chorrilho de ameaças a circular no WhatsApp está a ameaçar a estabilidade do sufrágio. As mensagens têm como destinatário os abstencionistas. O especialista em temas do Togo na Universidade de Bayreuth, Anza Diemann, destaca o clima de medo no país. Há uma tensão enorme em toda a população. É possível ver no grande mercado de Lomé que muitos vendedores reclamam contra o facto da situação política estar a causar impacto na economia. Percebe-se que a situação é tensa. Os autores das mensagens ameaçadoras não são conhecidos. O governo pede que a população permaneça calma e que vote. Segundo os correspondentes da DW no país, há militares espalhados pelas ruas. De acordo com o governo, mais de 8 mil polícias vão patrulhar as cidades togolesas nos próximos dias para garantir a ordem pública. O medo de uma escalada de violência é grande. Durante a campanha eleitoral, 4 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes anti-governo e forças de segurança. Uma coligação de 14 partidos da oposição, chamada C14, vai boicotar o pleito. Segundo declarações da coordenadora do projeto a uma rádio local, Brigitte Abiamagbo Johnson, as eleições não passam de uma farsa. Já Paul Melly, especialista em África Ocidental na ONG britânica Chatham House, diz que o boicote pode prejudicar a própria oposição.
Because the opposition boycott the polls.
Agora que a oposição vai boicotar as eleições, é quase certo que o governo conquistará uma grande e confortável maioria e que terá votos suficientes para implementar as reformas nos termos que achar apropriados. Se a oposição considerar essas reformas ilegítimas, a crise política continuará sem solução.
The political crisis will remain unresolved.
A maioria dos 850 candidatos que competem por 91 assentos no Parlamento pertence ao partido do poder, o PTR, União pela República. O Togo está em crise desde 2017, quando vários partidos convocaram protestos em massa contra o chefe de Estado, Faure Gnassingbé. Pelo menos 20 pessoas morreram. A família Nhassembe governa o país há mais de 50 anos com mão de ferro. Nhassembe Adema foi chefe de Estado durante décadas e após a sua morte em 2005, o filho sucedeu-lhe. A oposição culpa o chefe de Estado pela pobreza e corrupção no país. Os partidos da resistência pedem uma emenda constitucional para que Nhassembe não possa continuar a desempenhar o cargo. Do outro lado, o governo propõe novas reformas. Sugere, por exemplo, que futuros presidentes governem no máximo por 2 mandatos. No entanto, a regra não se aplica em Nhassembe. A continuação da crise política no Togo pode ter consequências terríveis, como comenta Paul Melly.
Por exemplo, para foreign investors.
Se a situação continuar, será difícil para os investidores estrangeiros. Se quiser fazer um grande investimento, especialmente no interior pobre do Togo, tem de se garantir um ambiente político estável e pacífico.
DW Notícias.
O presidente norte-americano Donald Trump diz que chegou a hora de fazer regressar a casa os 2.000 soldados que os Estados Unidos mantêm na Síria. Os militares estão em missão contra o grupo jihadista Estado Islâmico. Num vídeo publicado no Twitter, Trump voltou a dizer que Washington venceu a batalha contra aqueles extremistas islâmicos. A iniciativa da retirada terá partido do próprio presidente e produzirá efeitos em 2019, embora os norte-americanos continuem com tropas no Iraque com capacidade de ataque na Síria. A Procuradoria-Geral da República do Brasil constituiu como arguído o presidente Michel Temer. O chefe de Estado é suspeito da prática de corrupção e branqueamento de capitais. Segundo a PGR, Temer terá participado num esquema de suborno que movimentou 7,3 milhões de euros para aprovar um decreto que favorecesse os interesses da empresa portuária Rodrimar, que opera no Porto de Santos, o maior do Brasil. O Tribunal de Recurso em Paris vai divulgar no último dia deste ano a decisão sobre o pedido de entrega de um antigo chefe miliciano da República Centro-Africana ao Tribunal Penal Internacional. Objeto de um mandado de captura pelo TPI, Patrice Eduardo Ngaissona foi detido em França no dia 12, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade. A detenção levou 2 movimentos das milícias antibalaca a anunciar o processo de desarmamento criado em 2017. O que pode aumentar a instabilidade no país, abandonar o processo e não denunciar. O governo alemão aumentou para 10,7 milhões de euros a contribuição no apoio aos refugiados afetados pela crise na República Democrática do Congo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Alemanha oferece apoio à resposta do Acnur em termos de proteção, nomeadamente ao assegurar necessidades imediatas e a emissão de documentos. E agora no futebol, ontem foi o segundo dia da 16ª jornada da Bundesliga. O francês Franck Ribéry marcou o único golo do Bayern frente ao Leipzig. A vitória dos bávaros mantém a equipa no terceiro lugar da Primeira Liga Alemã. Na frente da tabela continua o Borussia Dortmund.
DW, espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Os empréstimos internacionais costumam ser bem investidos no seu país? Guilherme, mais comentários?
Mais comentários. Lava Baldés escreve-nos a partir da Guiné-Bissau e diz que confessa que os empréstimos internacionais foram aplicados muito mal ou erradamente, sem benefícios para a população, e diz ainda que sucessivos governos roubaram e criaram empresas privadas em benefício das suas famílias e as populações continuam pobres. Lucas Itubisek, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, em Moçambique, diz que o povo africano já não confia nos políticos africanos porque todo o empréstimo que um país africano faz ao FMI tem sido desviado pelos próprios políticos e outros agentes do governo. A corrupção em África torna-se um costume para os dirigentes. Este internauta pergunta, por exemplo, em Moçambique, para onde é que foram os 178 milhões do Fundo Agrário? Foi o próprio governo que gastou, comenta Quisito Bissek, que diz ainda que o país recebeu vários apoios internacionais para investir na área da agricultura e em outros serviços e o valor não chega às comunidades. Jonas Faustino diz que em Moçambique os empréstimos servem para alimentar interesses pessoais dos políticos no poder e do Partido Frelimo, prejudicando desta forma o povo que é obrigado a pagar.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas participações. Chega assim ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Consulte toda a informação no nosso website www.dw.com/português e não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.